Exatamente.
Surpreendeu a todos.
Agora, Dani, só concluindo.
Não, foi Sebastião.
Professor Sebastião. Voltou das 190.
Só concluindo esse advogado novo que entra.
Eu quero perguntar também, professor.
Exatamente. Na hora que entra um advogado novo, depois de uma jogada de toalha de um advogado famoso como Cacai, em que ficou muito claro que já existia um julgamento, esse advogado entra para julgar, para defender o quê?
Para isso temos aqui bancada,
o nosso Cacai,
o nosso professor de direito aqui da UFRN, Fabiano André Mendonça. Antes do professor começar, só uma fotinho. Quem está no YouTube, olha quem é a galera de Ciro Nogueira, minha gente. Olha aí, Tarcísio de Freitas na foto, Fábio Faria e Roberto Campos Neto. O povo que anda com Ciro Nogueira. Ele anda com Antônio Rueda, né? É com esse pessoal que Ciro Nogueira anda. Coordenador da campanha de Flávio Bolsonaro. Não dá para tentar, nesse momento, arrancar o vínculo do bolsonarismo de Ciro e botar no PT.
Não, e aí a gente tá andando nas calçadas do Rio Grande do Norte, andando nas calçadas de Natal, aí você vem para Ciro Nogueira, que é o casca de bala de Rochinha, e Fábio Faria, que é o padrinho de Rochinha. Aí você mistura no liquidificador,
E sai
uma pamoinha.
Sai o que disso? Professor, você viu essa mudança do advogado aí? O Cacá largou de mãos. Thaísa contou aqui que ele viu, teve acesso aos prints.
A Polícia Federal entregou.
E aí houve essa mudança e, pelo menos na avaliação aqui de Thaísa, ela acredita que essa mudança, Raposinha concordou também, essa saída de Cacá indica uma enorme dificuldade para Ciro nesse processo. É verdade indica isso? Você
porque,
concorda?
Inclusive, é um processo diferente dos demais. Aqui a gente está falando com pessoas com influência política em altos escalões, com pessoas que têm um campo de influência para além do seu próprio argumento jurídico. Então, quando você tem uma situação dessa, é parecido com o que aconteceu quando o Jorge Messias, né, perdeu a Sabatina, que muitos foram aos jornais, às colunas, falar que Lula estava completamente perdido,
morto
politicamente, morto, acabado. Né? Então, assim, há esse tipo de leitura e isso afeta essas pessoas. Então, na hora em que você tem um advogado que troca, hoje eu dei aula, curiosamente, sobre a questão da confiança entre o cliente e o advogado. E dos riscos que é, muitas vezes, do advogado pegar um cliente que esconde as coisas dele, que não mostra.
Caramba.
E o advogado fica sem saber das coisas.
Você foi pensando nisso?
Não sei, de repente é a energia que rola por aí. É a energia que rola nas redes.
Traga essa aula aqui pra gente, professor.
É o pau que rola,
nas redes, né?
Mas aí, exatamente isso, você às vezes tem um profissional que é honesto. Teve um caso que o colega advogado olhava para mim com a cara de quem diz assim: eu garanto que eu não sabia de nada. Quando começa a aparecer as coisas. Então, eu imagino que é possível que as pessoas pensem isso, que Cacá ia chegar, teve medo de chegar numa situação em que, de repente, do nada, alguém tirasse alguma coisa da cartola e mostrasse, só sabia que ele fez isso, e ele ia se virar para si e dizer: até tu não sabia disso.
Até tu, Judas.
Até tu, Bruto.
Isso, porque Cacá deu uma entrevista.
Ele concedeu, inocentando, fez uma defesona.
E aí, quando ele fez a defesa, chegaram as comprovações de repasses para a empresa, que ele só tem 1%, mas que os outros porcento são da ex-mulher e das filhas dele.
E esse advogado, professor, você conhece? Já ouviu falar?
Não tenho referência.
Deixa eu só pegar aqui a referência dele rapidinho para a gente encerrar esse assunto. Pausa no Dai para a gente depois voltar com. Aí tem engorda novamente e temos dosimetria, né?
Vamos
conversar. É o quê? Fazer o quê, né? Bom, só pegar aqui quem é Conrado Gontijo. Ele é doutor em Direito Penal pela USP, professor de Direito Penal e Processo Penal no Instituto Brasileiro de Ensino, Desenvolvimento e Pesquisa na PUC São Paulo. Também integra instituições jurídicas relevantes, como a Ordem dos Advogados do Brasil São Paulo.
Ó, Dani, eu estou recebendo aqui uma informação, uma mensagem de Ana Lúcia de Mello.
Sim.
Ela está dizendo assim, Thaisa, como eu participo do programa? Tá bom demais. E aí ela mandou, ela dizendo como é que participa do programa, ela mandou, apaguei aqui, que ela mandou em visualização única, mandou aquele rádiozinho dela, aquela, uma, aquela foto daquele rádio. Ela participa do programa, ela está dizendo como participa.
Sim.
Participa do rádiozinho lá.
Que legal. Gente,
obrigada, Ana Lúcia.
Obrigada, Ana Lúcia. Um beijo grande para você, uma honra nossa, viu, ter sua audiência. Muito obrigada. Bom, vamos fazer a nossa pausa rapidinho no dial. Você que está aí no radinho, como a dona Lúcia, né, Thaisa Galvão, e quem está por aí na estrada, enfim, a gente faz uma pausa rapidinho, é rápido mesmo, gente. Mas quem está no YouTube, continua ao vivo aqui com a gente. Até já.
88 FM, a sua nova rádio universitária. 6:38.
Tempo. A história do trabalho no Brasil é a história da conquista do tempo. Tempo é direito. 3 de cada 10 brasileiros com carteira assinada trabalham na escala 6x1. Isso significa ter apenas um dia de descanso. O governo do Brasil propõe reduzir a jornada de 44 para 40 horas. Garantir 2 dias livres por semana, sem redução de salário. Fim da escala 6x1 é tempo com a família. Governo do Brasil, do lado do povo brasileiro.
Quando alguém chega para se tratar, parece que o cuidado começa ali. Mas ele começa antes. Na Liga contra o Câncer, 70% dos atendimentos acontecem via SUS. Isso só é possível graças a uma rede de pessoas, doadores, parceiros, voluntários, a sociedade. Porque o cuidado não acontece sozinho, ele acontece em rede. Doe, apoie, ligacontraocâncer.com.br.
Tamo junto!
Tamo junto!
Tamo junto!
Com Daniela Freire, Thaisa Galvão, Daniel Menezes e Silvério Filho, a Raposinha.
88 FM, a sua nova rádio universitária.
Vamos fazer. 6:39, vamos convidar Juliana Alves, não é isso?
Juliana,
chega, me esqueci o sobrenome da moça, peraí, gente.
Agora,
minha
Soares,
gente. Não, Garcia! Desculpa, Garcia. Juliana. Juliana Garcia, vamos convidá-la para vir aqui ao programa, para ela contar com mais detalhes, né, o que é que ela tem vivido, essa violência, além da violência física, vem recebendo violência aí virtualmente já desde que foi começou a fazer política mesmo, né? Andar.
Desde que ela foi agredida.
Verdade, Thaisa. Bom, é o seguinte, eu estava aqui dando alguns alunos, daqui a pouco eu volto aqui no YouTube, que a gente vai dar continuidade aqui à nossa pauta e vamos dar uma passadinha rapidinho pela engorda de Ponta Negra.
Tu acha que alguém passa rápido lá, Julião? Fica logo afogada.
Engorda, emagrece.
A gente vai dar uma passada rapidinho aí. Foi uma.
Eu chamei
uma...
Dani de Juliana.
Foi. Você me chamou de Juliana?
Foi, chamei de Juliana.
Eu nem ouvi. Gente, vocês sabem já, eu sei que sexta-feira, essa bancada aqui maravilhosa, trouxe a ação, né, que o Ministério Público Federal entrou uma ação civil pública contra o município do Natal para que a justiça determine a reestruturação integral do sistema de drenagem da água da chuva de Ponta Negra. É uma ação que tem um pedido liminar para obrigar a realização dessas obras emergenciais para tentar evitar o agravamento dos alagamentos que a gente tem visto aí há mais de um ano, inclusive. Lembrando, aí é o detalhe que a gente vai, que eu quero chegar aqui para que a gente analise, né? Primeiro que a gente vai mostrar aqui as imagens que Thaisa Galvão...
De hoje?
Não, das tubulações, que vocês não mostraram sexta-feira, né? Porque a gente tem alguns detalhes aí, né? Porque entre as constatações, né, que foram encontradas pelo Ministério Público Federal, junto a estudos técnicos da Fundação Norte Rio Grandense de Pesquisa e Cultura, FUNPEC, tá certo, gente? Então, essa ação do Ministério Público está sendo feita, né, com base também em perícias e estudos da própria FUNPEC. a essa que foi, embora contratada pela prefeitura para realizar fiscalizações acerca da obra, ela, a FUNPEC, denunciou irregularidades cometidas nesta obra ao Ministério Público Federal. E aí, nessa perícia foi encontrada...
Cadê Daniel?
Cadê Daniel Menezes, hein? Hein, raposinha? Disseram que era ele que estava aí.
Rapaz, é sacanagem. É, porque de fato... Mas ai, eu acredito que a circunferência da tubulação...
Cadê Daniel aí?
Rapaz,
é a careca do Daniel.
Poderia ser a cabeça de Daniel no saco, né?
Nessa tubulação fake?
É a cabeça...
Ai, gente, a gente tá fazendo piada e rindo, mas é sério e grave, tá
vendo?
Tá,
é criar uma circunferência gigantesca similar do crânio de Daniel.
A gente está comentando, você que está no Dai, quem está no YouTube está vendo a imagem, justamente que o Ministério Público Federal, está na ação do Ministério Público Federal,
é público mostrando
as imagens das tubulações tapadas, né? Estão fechadas essas tubulações que deveriam estar funcionando. O que eles chamam de tubulações falsas.
O que,
né,
eles chamaram de, na realidade, o que eles chamaram de drenagem.
De drenagem.
O Ministério Público Federal chama de
tubulação
fake.
Isso, tubulação fake ou falsa.
Mas,
né,
tem nome de verdade disso mesmo.
Fale.
Não, mas é engodo.
Engodo.
Dizer, quando eu pequeno aprendi que o nome era esse.
Não é engordo, é engodo, é isso?
Exatamente, é engodo de Ponta Negra.
Então, só para explicar quem está no Dial, é isso que a gente está vendo, quem está no YouTube está vendo isso, né, que são essa imagem, né, porque realmente a gente na sexta-feira trouxe aqui a ação e tudo mais. Quando a gente começou a aprofundar, né, Thaísa? Thaísa mesmo comentou, gente, eu estou chocada, porque realmente quando você começa a aprofundar e que você vê aí que há bloqueios, que há tubo de saída com borda dobrada, aqui é a descrição mesmo feita pelo próprio MPF, né? E aí eu quero aparecer, pode tirar a imagem, viu,
Juliana, pronto.
Eita, pronto, virei Juliana.
Só fica assim, a gente se questiona assim, o que levou alguém mentir, porque quando você faz uma obra fake e publica e diz que está tudo ok, você mentiu, na realidade você mentiu. O Ministério Público Federal está dizendo que você mentiu. Assim, por quê? O que que leva a uma coisa tão grande, tão gigante como isso, tão representativa para a cidade, e você ter que mentir?
Eleger um prefeito.
Agora...
Essa obra ela foi feita, na minha avaliação pessoal, de forma eleitoreira, para que Álvaro Dias tivesse a grande obra para colocar.
Dani, mas
campanha.
Na hora que você, tudo bem, você faz muita coisa para eleger, mas na hora que você combina uma mentira dessa, eu fico muito chocada quando eu disse que
com a capacidade
chocada,
das pessoas,
por isso,
né,
porque, assim, como você combina, vamos mentir. Um negócio gigantesco desse, eu não menti.
Há uma inequívoca confiança na impunidade. Porque você, quando a gente vê essas tubulações fakes, né, com circunferência similar do crânio de Daniel Menezes, a gente fica pensando... Nem precisava ser tão grande, já que é fake. Mas aí a gente fica pensando, pessoal, vocês achavam que ninguém ia descobrir, que não tinha fiscalização? Que desdém é esse pelo Ministério Público, pelos órgãos fiscalizatórios, pelo próprio IDEMA, né? Que o IDEMA, inclusive, foi tolhido por decisão judicial de fazer o seu trabalho.
Exatamente.
Então, essa engorda, quanto mais mexe, pior fica. É que nem aquele negócio, que quanto mais o cababana, mais fede, né? Mas, enfim, a expectativa é que o MPF faça o seu trabalho e que haja responsabilização por esse crime ambiental.
E é quando você diz que as pessoas não acreditam mais, assim, né? Acreditam na impunidade, aí eu volto para o caso de Ciro Nogueira. Ciro Nogueira hoje, no Brasil até então, era considerado uma pessoa impune de tudo, poderosíssima, do mais alto grau da política. E a Polícia Federal bateu na casa dele. Então, gente, olhe, preste atenção. Se a polícia bateu na casa de Ciro Nogueira, não vai ser na sua que ele vai poupar.
E aí, vamos, professor, comentar o seguinte. Eu tenho visto, inclusive, colegas nossos, né, utilizando a FUNPEC,
Não
sei, aqui nessa bancada não,
os,
né,
colegas descomprometidos com a verdade factual, né?
Então,
tem que deixar.
Que tem utilizado a FUNPEC para validar a obra da engorda. Quer dizer, não, mas a FUNPEC da UFRN, ela foi contratada pela prefeitura, ela validou tudo aquilo. Mas, professor, sabe o que acontece? A própria FUNPEC foi quem fez denúncias ao Ministério Público Federal, foi quem ajudou o Ministério Público Federal nessa ação civil pública, tá certo? Então, não existe, isso é uma fake news, tá certo, gente? Usar a FUNPEC para tentar validar a desgraça que fizeram com a Praia de Ponta Negra é infundada, é uma coisa, podemos chamar de fake news, é uma distorção da realidade. Porque, na verdade, segundo o MPF, a constatação dessas tubulações que a gente acabou de ver aqui foi feita pela FUNPEC, professor.
Eu não sei, a pequena raposa, pode dizer, mas, desculpe, mas se o...
Que nem eu agora, né? Parece um gato, mas,
se, como é, por exemplo, a receptividade da palavra fake news dentro, junto à população de menor nível de instrução ou mais vulnerável?
O ideal é falar mentira.
Mentira, né?
Fake news não tem a absorção que deveria ter.
Então pronto, é mentira. Mentira é a palavra justamente que parece que aparece quando você diz que tem um negócio da FUNPEC dizendo uma coisa e tinha outro dizendo outra, né? Eu acho horrível, né? Eu me sinto muito atingido com isso, enquanto cidadão, né? Porque a gente tem um cartão postal, a Constituição protege a paisagem, protege o equilíbrio ambiental, aí você chega e, por questão eleitoreira, eu não sei se é eleitoreira, não sou juiz para estar julgando o caso, mas, por exemplo, eu já vi em outros estados, da Guatemala, por exemplo, o pessoal falar que fazia essas coisas para receber dinheiro.
Exato.
Isso sim,
é isso que eu ia dizer a você. Eleição. Eu acho que não é só eleitoreira, eu acho que eleitoreira é onde eles maqueiam, onde Exato. Eles fantasiam. Porque a realidade é outra, é financeira.
O risco é esse. O TCU já andou levantando a bola.
Mas não é dinheiro para eleição, não?
Para eleição.
Então, é uma possibilidade.
Porque
depois de eleição. Não está vendo que até o secretário não muda de jeito nenhum?
Não tira. Isso é um grande questionamento.
Alguém está recebendo.
Por ser um grande questionamento, por exemplo, se nós temos uma obra que já foi destaque nacional, não pela sua qualidade, mas pelo seu desastre, e que constantemente vem sendo destaque na mídia séria pelo seu desastre, e agora está sendo investigada pelo Ministério Público Federal de modo bastante efetivo, por que Tiago Vossoró, o Tiago Mesquita, não saiu ainda? Por que Paulo não tirou? O que é que Tiago Mesquita tem que faz com que ele se blinde tão efetivamente em razão, diante do desastre em
Guarda? E outra coisa, viu, que as pessoas têm que cobrar. Não foi feita a drenagem, vamos fazer agora. Aí faz-se uma drenagem depois, essa drenagem teve um custo e essa drenagem não existiu, era fake. Cadê o dinheiro que foi pago?
Cadê o dinheiro? Então, e você teve entrevistas.
Então,
o professor Daniel Menezes me perguntou da outra vez, né? O que é que era isso, o que é que era a explicação. E eu achei que eu estava exagerando quando eu falei mentira. Tanto que aqui eu falei engodo. Mas a gente tem entrevistas, debates, dizendo que a drenagem estava feita, dizendo que estava tudo funcionando e que aquilo ali eram apenas espelhos d'água de dispersão.
Espelho meu.
Isso professor,
é absurdo.
Tiago Vossoró, aliás, Tiago Mesquita, ele chegou a dizer que não iria mais haver espelho d'água. Ele fez essa afirmação.
Não iria mais haver.
Mas quem mentiu desde o começo nessa história foi o Tiago Vossoroca. Porque quando ele disse que uma pessoa fez a Vossoroca com as próprias mãos, as mãos eram as dele, né?
Exatamente.
As mãos eram as dele.
Mas pode ser que o prefeito tenha acreditado nele. Essa questão.
Pode ser.
Qual o grau de ingenuidade do prefeito?
Ah, é muito ingênuo. Muito ingênuo. Bom, são 6h50. Era isso, aliás, peraí, tem a resposta aqui da prefeitura, viu? A prefeitura falou sobre isso.
Deixa eu buscar. Fake.
Olha, eu vou dizer a vocês o que foi que a prefeitura disse, que aí vocês analisam, né? Deixa eu descer, eu tô descendo aqui o texto, desce.
É conversa.
Olha o texto grande danado, viu, gente?
A do bueiro fake, levantou, não tinha nada embaixo.
Podem falando, podem conversando.
Eu não vi, não cheguei a ver a nota, não.
Bom, como foi isso aí, Thaisa?
Eu fiquei chocada com esse negócio, até hoje eu não paro de pensar, eu acho que eu tô tendo pesadelo com esse negócio, quando dizem assim que fizeram uma drenagem e era fake.
Ó, deixa
é um absurdo, né?
Ah, só para confirmar.
Surf em Ponta Negra. Ponta Negra era um reduto de surf, de onde saíram grandes surfistas e tudo.
Exatamente, era um ótimo local para aprender a surfar, inclusive.
Parece que
muitas escolinhas, aliás, escolinhas de surf que cresceram ali na Praia de Ponta Negra, hoje tiveram que se mudar. Tiveram que se mudar. Não pode, não tem mais lugar, entendeu? Então, quer dizer, Né? Aí o Ministério Público Federal apontou que as análises da FUNPEC e da perícia demonstraram que 16 dissipadores existentes não cumprem função de dispersar as águas. Só para reforçar que a FUNPEC está sim envolvida nessa ação do Ministério Público Federal. Agora, a Prefeitura, está aqui o que disse a Prefeitura rapidinho.
Diga.
Em nota, a Prefeitura de Natal disse que as obras do aterro hidráulico da praia e drenagem de Ponta Negra foram executados em conformidade com o previsto nos estudos e licenciamento realizados.
Então é tudo mentira do Ministério Público Federal, é isso que eu entendi.
Então, é isso
que eu estou dizendo. E o objetivo o tempo todo era deixar daquele jeito, por certo.
Porque
o Ministério Público Federal não tinha assunto para falar. Ilha, Victor e
São três.
Eles estavam sem assunto e resolveram criar uma fake news porque eles queriam viralizar nas redes sociais, era isso?
Era.
Porque segundo a Prefeitura...
Eles queriam entrar para o MBL, polarizar com...
Será que os três é candidato?
Eu ouvi dizer que a Prefeitura vai fazer uma coletiva, em que vai, nessa coletiva, vai apresentar aí as respostas. E eu estou muito ansiosa para ver o que vai sair dessa coletiva.
Se fosse um desses três procuradores, eu me faria presente nessa coletiva.
Então,
porque só vale a
entrevista
se tiver dos dois lados.
Ou daria entrevista, né?
Ou daria entrevista depois, a gente está atrás deles e eles que não querem
estamos
falar,
atrás, viu gente. 6h53, gira a pauta, que agora o assunto quem entende mesmo, olha,
professor Fabiano,
às vezes guarda, né? Ainda bem que ficou para
o professor Fabiano, não é a dosimetria, né?
Sim,
vamos, não sei se falaram sobre isso sexta-feira.
Cheio de assunto foi lá,
falou, a gente falou sexta-feira,
dosimetria. Porque não, ó, já saiu tanta coisa dessa dosimetria. Deixa eu só dizer o seguinte: o ministro do STF explicar aqui rapidinho para a nossa audiência.
Não falamos sobre a decisão, a gente falou de dosimetria, não falamos
sobre
decisão.
Vocês falaram da dosimetria e não da decisão de Alexandre de Moraes.
Foi depois.
Pronto, então o ministro do STF, Alexandre de Moraes, suspendeu a aplicação da lei da dosimetria para condenados do 8 de janeiro até a corte, ou seja, plenário, né, professor?
Exato.
Julgar ações que questionam a nova determinação. Aí, o que foi alegado foi inconstitucionalidades no processo de derrubada do veto presidencial à lei e ao seu conteúdo. Lembrando que a lei de dosimetria foi promulgada naquele acordão entre Davi Alcolumbre e a extrema-direita, para que, em troca, teve a não aprovação de Jorge Messias, certo, gente? É isso, né? Aí, o que é que já aconteceu depois dessa decisão de Alexandre de Moraes, certo, gente? Por exemplo, a Débora do Batom já recorreu da decisão de Moraes, certo? Suspendendo essa dosimetria, que ela é muito interessada nisso aí, certo?
Exatamente.
Tivemos também aqui, líder do PL articula PEC sobre anistia. Olha quem é o líder do PL, deputado Sóstenes Cavalcante.
Pego, né? O deputado dos 470 mil reais.
Resumindo, a decisão de Moraes deixa tudo como
tudo como Dantes.
Bolsonaro com 27 anos
isso.
De prisão.
E aí o pessoal desesperou. Então o líder do PL na Câmara, deputado Sóstenes, anunciou hoje a coleta de assinatura para a apresentação de uma PEC da anistia. Para ser oficialmente... Tá, isso tá demais hoje, minha gente. Já tive as três crises de riso quanto dela, viu? E para ser oficialmente protocolada, essa PEC precisa de... Que é uma emenda de... proposta de emenda à Constituição, precisa das assinaturas de apoio de 171. Olha aí.
171
deputados, viu? Segundo o parlamentar, a nova PEC nasce da necessidade de garantir justiça verdadeira. Pode uma PEC, professor, nesse caso aí?
Teoricamente pode sim, mas é inconstitucional. O Supremo também ia ter que avaliar até que ponto eu posso fazer uma PEC contra o próprio sistema. Expressamente não tem vedação na Constituição a isso. Mas só que, vamos pela lógica, você alterar uma Constituição para poder depois fazer uma coisa que era contra a Constituição, isso é considerado uma fraude à Constituição, uma categoria específica, fraude à Constituição.
Claro. A decisão de Moraes não já foi um recado?
Foi, mas aí eu estou com medo desse recado dele.
Você tem medo?
É porque temos dois aspectos aí. Tem o significado político em si dessa prisão, dessa pena, que o pessoal ainda está bradando, que é injusto, que é injusto. Falou em Sorge Santos Cavalcante, o homem dos 470 milhões de reais. Oh, mil, foi só mil.
Mas tem... Ele queria que fosse milhão, mas não era não.
Não, mas teve. Está no milhão o contrato lá do menino do PCC com o governo de Goiás. É, mais 100 milhões. É. E aí, vai aparecer muito mais dinheiro aí. Nunca vi um negócio desse tipo.
É. O triplex é milhão.
É verdade. O triplex já é fichinho, né?
Mas voltando.
Então, o que é que acontece? Temos esse aspecto político da pena e temos o aspecto realmente da constitucionalidade dela em si. E então, esses dois lados estão sendo utilizados, esses dois argumentos estão sendo levantados bastante. Hoje, eu assisti na CNN o deputado Paulinho da Força, o homem que dá dosimetria.
O homem da dosimetria.
Que deve estar levando as mãos aos céus, porque ele estava completamente acabado, perdido, feito... deficiente em tiroteio, porque estava lá com ele fez um samba do crioulo doido lá, eu estou usando expressão indevida, né?
Politicamente incorreto.
Mas aí então, esse camarada estava hoje comemorando justamente isso, criticando o governo e dizendo que foi uma questão de justiça. Justiça o quê? Quem decide justiça é quem faz a dosimetria da pena, é o magistrado. Tá você dizendo, mas foi injusto. Foi injusto.
E para beneficiar determinadas pessoas?
É. Pois é, a mãe de todo preso vai dizer que a culpa não é dele. Mas é dos amigos, é sempre as amizades.
É, dos amigos, as amizades.
Então, o que acontece? É injusto, sim. Não pode. Não, é injusto o que o Senado fez. De você colocar uma pena só para um grupo específico de pessoas. Sim, usa a expressão que é para crimes de massa, né? Que é inconstitucional, a gente já conversou aqui, qualquer um pode ver na imprensa, é tão fácil, é que nem farinha na feira achar argumento de inconstitucionalidade ali. A questão é porque há uma movimentação muito grande, o plenário do Supremo é composto tanto pela turma que condenou o líder da organização criminosa, também chamado Jair, e também os demais envolvidos, e essa... Eles vão se juntar com a outra turma, os outros cinco ministros do STF que não participaram disso e que, portanto, de certa maneira é uma incógnita. E, final da história, a imprensa está dizendo
esse
aí
é
já...
Esse é o seu medo.
A 3x4, que já está feito o acordão, que a decisão de Moraes é só uma coisa mesmo para segurar...
Em inglês vai aparecer.
Exatamente. E sabor. Que o Senado, o Supremo já estaria fechado de novo com tudo dentro.
O que estava combinado continua combinado.
Né? Só dizer que a defesa de Jair Bolsonaro já prepara um pedido ao STF para aplicar a lei da dosimetria e reduzir a sua pena de 27 anos e 3 meses de prisão, viu, Thaís?
Dani, antes da gente encerrar, tem um assunto da política local que a gente falou pouco. Hoje, sexta-feira, o senador Rogério Marinho disse que tinha convicção de que o presidente da Assembleia, Ezequiel Ferreira de Souza, ficaria com a direita. Ezequiel é o nome da vez agora, parece que é a noiva da vez.
Isso.
Só que a governadora... Essa declaração de Rogério, com base numa conversa com Ezequiel de 40 dias atrás, a governadora Fátima Bezerra está dizendo que Ezequiel fica com ela. E hoje, Cadu Xavier, pré-candidato do PT, disse que espera um desfecho positivo com a aproximação de Ezequiel. Então, a bola da vez é Ezequiel. Aí. Rogério diz que está convicto. Parece que quem fala por Ezequiel agora
é Rogério.
Acho que não.
E teve
Vamos
também
aguardar.
A adesão de 100 lideranças evangélicas à chapa de Cadu Xavier, não é? Se filiaram ao PT. E isso aí foi realmente uma coisa bem interessante. Isso,
o final de semana foi bem movimentado. O PL teve um movimento grande em Mossoró. Né? O Alisson Bezerra também se movimentou.
Mas Álvaro falou muito.
Álvaro falou muito,
repercutiu. Amanhã, né? Amanhã a gente comenta sobre isso, né? Professor, muito obrigada pela sua presença, viu? Eu convidei assim, professor, vamos lá conversar, né? Porque é muito assunto jurídico.
É verdade,
né?
Ver Raposa.
Tô aqui, vindo presencial.
Até amanhã, viu, minha gente?
Até amanhã.
Beijo pra todo mundo e até amanhã.
ZYD 522, Rádio Universitária FM, 88,9 MHz. Ligando você à música, à cultura, à informação. Uma emissora da Universidade Federal do Rio Grande do Norte, Natal, Brasil.
Agilita, informa a hora certa.
7:01.
88 FM, a sua nova rádio universitária.
especialistas.
E você vai ouvir também homenagem aos mais de 700 mil mortos de Covid no Brasil.
O presidente Lula institui 12 de março como dia em memória às vítimas do vírus no país.
Nós precisamos ter consciência que isso aqui é mais morte do que muitas guerras que aconteceram no mundo.
Hoje, na apresentação da Voz do Brasil, Mariana Jungmann e Nazi Brum.
E acompanhe a gente ao vivo. Acesse radiogov.ebc.com.br ou o canal Gov na sua TV aberta.
Em março de 2020, os estados começavam a se preparar para entrar em quarentena. A Covid-19 chegava ao Brasil.
No dia 12 de março, o Brasil registrou a primeira morte da doença.
E para lembrar esse período, quando o país registrou mais de 700 mil mortes pela doença, o presidente Lula sancionou hoje o Dia Nacional em Memória das Vítimas da Covid-19, o dia 12 de março.
A repórter Graziele Bezerra está no Palácio do Planalto e acompanhou esse evento. Ela fala com a gente agora ao vivo. Boa noite, Graziele.
Oi, Mariana, boa noite para você também, boa noite para o Nazi, boa noite para o ouvinte da Voz do Brasil. Para falar sobre esse assunto, a gente vai contar um pouquinho da história da aposentada Norma Ferraz, que seguiu todos os protocolos exigidos pela Organização Mundial da Saúde na época da pandemia de Covid-19. Isolamento, uso de máscaras e higienização das mãos. Mas a esperança da imunização não chegou a tempo de salvar o filho dela, o Diego, de 39 anos. Então, em fevereiro de 2021, após uma semana de internação, ele morreu em um hospital em Rio Branco, no Acre.
Ele dizendo para mim, mãe, quinta-feira eu estou indo para casa já, se Deus quiser. Eu estou aqui só para tomar o remédio direitinho. Isso dói até hoje, porque eu pergunto para ele às vezes, qual quinta-feira, meu filho, que você vai voltar? Porque você não cumpriu, você falou que ia voltar e não voltou.
Pois é, e hoje, nesta segunda-feira, o presidente Lula sancionou uma lei que elegeu 12 de março para lembrar os mais de 700 mil brasileiros que morreram, então, aí de Covid-19 no país, a exemplo do Diego, de 39 anos. A data registra a morte da diarista Rosana Aparecida Urbano, que foi a primeira vítima do coronavírus no Brasil. O ministro da Saúde, Alexandre Padilha, diz que relembrar as vítimas é também evitar que novos casos de negligência aconteçam.
Na saúde, a gente fala que a memória tem dois papéis fundamentais. Primeiro, acolher o sofrimento, apoiar o sofrimento, poder lidar com esse sofrimento. Mas, sobretudo, o papel da memória é para que a sociedade como um todo nunca mais permita que se repita o que aconteceu durante a condução da pandemia da Covid-19 no nosso país.
Para o presidente Lula, a data servirá também para trazer justiça às vítimas.
E nós precisamos ter consciência que isso aqui é mais morte do que muitas guerras que aconteceram no mundo. Um dia nós mudaremos esse mundo e a ignorância não vai prevalecer em lugar nenhum. E a justiça será feita.
Bom, a partir da próxima semana será realizada uma exposição itinerante que vai percorrer várias capitais brasileiras com obras de artistas que relembram aí a emergência sanitária enfrentada no período da pandemia. Uma réplica foi instalada aqui no Palácio do Planalto. Essa réplica retrata os nomes, idade, também estados das pessoas, a origem das pessoas mortas pela Covid-19. Eu volto com vocês, Mariana e Nazi.
Obrigado, Graziele, pelas informações.
E o ministro da Saúde, Alexandre Padilha, reforçou hoje que nenhum dos casos de hantavírus registrados no Brasil esse ano foi transmitido de um ser humano para o outro.
Ele disse que o hantavírus já é conhecido e que os casos do Brasil estão dentro do padrão dos últimos anos, não estando relacionados à cepa andina, que é passada entre humanos e foi encontrada em um cruzeiro.
Diferente da Covid-19, o vírus do hantavírus é um vírus conhecido por todos nós. Desde os anos 90 nós temos casos de hantavirose no continente americano. Começou os primeiros casos nos Estados Unidos, depois em vários países do continente. Aqui no Brasil nós temos uma série histórica que varia com dezenas de casos todos os anos, em torno de 30, 35, 40. Os 7 casos que nós tivemos esse ano no Brasil, nenhum deles está relacionado com essa cepandina, até porque ela nunca circulou no Brasil. Essa cepandina é a única que tem registro até hoje de risco de transmissão interhumanos.
Segundo o Ministério da Saúde, o risco global de disseminação do hantavírus permanece baixo.
O surto em um navio de cruzeiro que desembarcou na Espanha está sendo investigado, sem impacto direto para o Brasil até o momento.
A hantavirose é uma zoonose viral que pode comprometer pulmões e coração.
O vírus é transmitido principalmente pelo contato com urina, saliva e fezes de roedores silvestres infectados.
3.800 unidades básicas de saúde devem receber sinal de internet e equipamentos.
A conexão deve chegar também a municípios com menos de 30 mil habitantes.
Os editais para os serviços foram publicados pelos Ministérios das Comunicações e da Saúde.
O governo do Brasil lançou nesta segunda-feira 2 editais que ampliam o acesso à internet em regiões vulneráveis e conectam unidades de saúde à rede digital. A iniciativa integra os Ministérios das Comunicações e da Saúde com recursos do Fundo de Universalização dos Serviços de Telecomunicações, o FUSC. Um dos editais prevê investimento de R$ 140 milhões para a conexão de 3.800 unidades básicas de saúde. Na prática, o projeto leva internet de qualidade para postos em comunidades rurais, indígenas, ribeirinhas e áreas afastadas dos grandes centros, destaca o ministro das Comunicações, Frederico de Siqueira Filho.
Hoje, o governo do Brasil avança na conectividade em áreas essenciais para a população. De um lado, a saúde pública que necessita de informações rápidas, prontuários integrados e atendimento digital. De outro lado, a inclusão e uma condição fundamental para o acesso a direitos, serviços públicos, oportunidades e cidadania.
Com a conexão, os profissionais de saúde passam a usar prontuários eletrônicos, exames digitais, trocas de informações em tempo real e teleconsultas com especialistas. Segundo o ministro da Saúde, Alexandre Padilha, a medida reforça o programa Agora Tem Especialistas, que busca acelerar diagnósticos e diminuir a espera por exames no SUS.
Para nós é um avanço muito importante. Nós estamos distribuindo mais 10 mil kits de telesaúde para as unidades básicas de saúde comprados pelo Ministério da Saúde. Equipamento que permite você fazer uma avaliação no fundo de olho da retina, equipamentos que fazem uma avaliação do pulmão, eletrocardiogramas, né, ultrassom portátil.
O segundo edital foca na expansão da infraestrutura em municípios menores e áreas remotas, por meio do programa Acessa Crédito Telecom, com R$ 500 milhões em recursos. Para o secretário de Telecomunicações do Ministério das Comunicações, Hermano Barros Tércios, os editais devem beneficiar cerca de 2 milhões e meio de brasileiros e fazem parte do FUSC 2.0.
O público-alvo impacto desse segundo edital, que é o do acesso a crédito, são as cidades abaixo de 30 mil habitantes, as prestadoras com menos de 200 mil acessos, para subir ainda mais esse número de provedores que consigam acessar o recurso do FUSC, provedores pequenos e médios.
As empresas interessadas em participar dos editais têm até 22 de maio para apresentar propostas. Reportagem Pablo Mundim.
Há 52 anos, uma cooperação entre Brasil e Paraguai transformou uma disputa territorial em um projeto compartilhado de desenvolvimento. Era a criação de Itaipu Binacional.
Mais de meio século depois, a empresa olha para o futuro, incentivando pesquisas para novas fontes de geração de energia e atuando como motor de desenvolvimento socioambiental em mais de 400 municípios do país.
Em outra frente, Itaipu ainda segue com um papel estratégico no equilíbrio da oferta de energia e do preço pago pelos brasileiros na conta de luz.
Sobre tudo isso, a gente conversa hoje com o diretor da companhia, Enio Verri. Boa noite, diretor.
Boa noite, ouvintes.
Diretor, vamos começar falando daquilo que interessa mais diretamente ao consumidor, que é a tarifa. Brasil e Paraguai estão aí em pleno processo de negociação para redefinição do preço que a gente paga pela energia excedente dos paraguaios, pela parte deles na energia gerada de Itaipu, né? Quais são as expectativas em torno dessa negociação?
O presidente Lula nos cobrou, em 2023, quando assumimos, que baixássemos o máximo possível a tarifa. Iniciamos uma negociação com o Paraguai e nós conseguimos baixar em 2023 30% do valor que era pago. Além de baixar, nós congelamos a tarifa. Portanto, os anos de 23, 24, 25 e 26, a tarifa está congelada após essa redução. E estamos, nesse momento, numa negociação muito profunda com os nossos sócios paraguaios para baixar novamente. Embora não dê para adiantar qual seria essa tarifa, o que nós podemos afirmar a toda a população brasileira é que a tarifa da energia produzida por Itaipu para 27 será ainda mais barata do que essa que está sendo cobrada hoje. Portanto, julgamos assim um momento histórico. Em 53 anos, conseguimos, depois de tanto tempo, baixar de tal maneira a tarifa e ainda garantir que continue baixando a partir de agora.
Pois é, diretor, existe esse papel importante de Itaipu, né? Uma empresa pública na estabilidade e previsibilidade do custo da energia no Brasil. O senhor pode explicar para a gente, para os nossos ouvintes, como é que ela faz essa contribuição?
Essa é a vantagem de ser uma empresa pública. Ela é 50% do Brasil, 50% do Paraguai, mas elas são absolutamente públicas. Ela não tem esse modelo das estatais brasileiras, porque Itaipu tem um tratado que a rege, mas ela consegue com isso atender os interesses dos dois países. E os dois países esperam exatamente isso. Primeiro, um preço justo, condições de garantir um investimento nas políticas socioambientais e, principalmente, previsibilidade. A população saber que pode contar com Itaipu, não só no preço, como na garantia. O termo que se usa muito é o termo de bateria. Eu acho que isso é importante dizer. Hoje, tem muita energia a partir do vento e a partir do sol, que é eólica e fotovoltaica. Essas energias são muito boas, são baratas, são limpas, mas elas são intermitentes. Se não tiver vento e não tiver sol, você não tem a energia. E aí, nesse momento, entra Itaipu, que ela tem uma energia firme e garante. Por exemplo, agora, estamos conversando com o Brasil todo já é à noite, e ele tem uma energia acesa na casa dele. Essa energia é Itaipu que garante. Então, nós garantimos a estabilidade no preço e na certeza que todas as pessoas têm na sua casa a energia.
Pois é, eu ia até falar dessas novas fontes, desse momento de transição energética que a gente vive, porque Itaipu marcou um momento quando foi criada, né? Marcou ali essa coisa da cooperação, dessa integração sul-americana, e agora a gente vive um outro momento, que é o momento da transição energética. E a empresa também incentiva, né, pesquisas na área de geração de energia, de novas energias, como o senhor mencionou aí, a solar e a eólica.
Temos muitas pesquisas. A verdade é que a crise climática, ela é um fato concreto. E essa crise climática, ela exige a transição energética. A Itaipu já é um modelo no mundo de transição energética. Ela produz uma energia limpa, de qualidade barata. Agora, além disso, nós pesquisamos e produzimos, por exemplo, a energia fotovoltaica no fio d'água. Como nós temos um reservatório gigante, as placas solares ficam no fio d'água produzindo energia solar. Nós temos também experiência com hidrogênio verde, que é uma pesquisa já de 20 anos na Itaipu. Temos também o biogás, que também produz a partir de restos de alimentos energia. E temos agora também a essência, a matéria-prima para fazer o SAF, que é o combustível de aviação. Então, Itaipu, ela garante a produção de energia firme, mas faz um grande investimento também em energias alternativas para garantir a transição energética que o mundo cobra e o Brasil já está fazendo.
Agora, diretor, Itaipu também contribui para o desenvolvimento social e econômico de mais de 400 municípios no país, né? Que tipos de projetos a empresa desenvolve nesses locais?
Nós atingimos hoje 434 municípios que compõem o nosso território. Esses municípios, eles emitem resíduos para o reservatório. Para conter a emissão de resíduos, nós investimos muito em políticas socioambientais, ou seja, geração de emprego, renda, com a construção de uma política ambiental. Nós estamos falando de estradas rurais sendo asfaltadas, de investimento em placas solares em prédios públicos. Estamos falando, investimos muito nisso, em associação de catadores e catadoras. Isso é um trabalho fantástico, porque os agentes ambientais são os catadores e catadoras no nosso país. E no nosso território, a Itaipu entra com caminhões, com elevadores, com tratores, fazendo não só que essas pessoas associadas, essas cooperativas, recolham o lixo das ruas, como melhorem em muito a sua renda. Além, lógico, da produção orgânica da agricultura familiar. Portanto, são investimentos que mudam a vida das pessoas, mas fazem uma política socioambiental.
Agora, diretor, para a gente concluir, que a gente só tem mais um minutinho, a gente mencionou aqui o passado, o presente, queria que o senhor falasse um pouco do que esperar de Itaipu para o futuro, para as próximas décadas.
Olha, o futuro é Itaipu produzir ainda mais energia hidrelétrica. Nós estamos agora com muitos estudos, com consultoria, para aumentar a produtividade. Nós temos 20 unidades geradoras, 18 sempre funcionando e 2 ficam de backup, de reserva. A ideia é fazermos estudos para colocar mais 2 unidades geradoras e aumentar a capacidade de cada uma delas, que já estão instaladas ali há mais de 40 anos. É oferecer mais energia limpa, barata, para a população brasileira e paraguaia, garantindo a transição que tanto o mundo precisa.
Bom, conversamos com o NVR, diretor-geral de Itaipu Binacional. Diretor, obrigado pela entrevista aqui à Voz do Brasil.
Um grande abraço.
Em uma semana, já foram renegociados R$1 bilhão em dívidas por meio do novo Desenrola Brasil.
O programa oferece condições facilitadas de pagamento para ajudar os brasileiros a quitarem seus compromissos financeiros e saírem do vermelho.
E essa semana, o programa começa a atender os estudantes que contrataram o FIES e estão com parcelas em atraso.
Para trazer alívio ao bolso dos brasileiros e diminuir os índices de inadimplência, foi lançado o novo Desenrola Brasil. São oferecidos descontos de até 90% sobre dívidas antigas, prazo de até 4 anos para pagar e juros reduzidos. Desde o lançamento, na semana passada, o programa acumula cerca de R$1 bilhão em dívidas renegociadas. E o volume de pedidos segue em expansão, segundo o ministro da Fazenda, Dario Durigan.
São 200 mil pedidos já em avaliação dos bancos, desses 200 mil, 100 mil praticamente fechados e em volume crescente. Cada dia a gente tem visto mais renegociações sendo feitas, o que é muito importante.
O foco do programa são consumidores que ganham até 5 salários mínimos, o equivalente a R$ 8.105. Aqueles que têm dívidas contratadas até 31 de janeiro de 2026, com atraso entre 90 dias e 2 anos, poderão renegociar diretamente com os bancos dívidas de cartão de crédito, cheque especial ou crédito pessoal sem garantia. O programa também oferece condições especiais para micro e pequenas empresas e produtores rurais quitarem seus débitos. E a renegociação para estudantes com empréstimos do FIES deve começar a valer essa semana, afirmou o ministro.
O FIES para os inadimplentes deve estar totalmente operativo. A medida provisória semana passada deu as condições, os bancos têm tirado dúvidas junto com o MEC e a Fazenda, essa semana vai estar operativo.
O novo Desenrola tem previsão de duração de 90 dias. De acordo com o ministro Dario Durigan, em breve o programa vai entrar em uma nova fase voltada para estimular os adimplentes. Reportagem Natália Koslich.
Você tem dificuldade de guardar dinheiro ou medo de perder o que investiu? Pois olha só, começa a valer hoje o Tesouro Reserva.
O novo título é focado em quem quer montar uma reserva de emergência com segurança, uma vez que não sofre com as oscilações do mercado e rende a taxa Selic.
O Tesouro Reserva tem rendimento a partir do primeiro dia útil após a aplicação e o valor mínimo para começar a investir é de R$1.
A novidade já está disponível para correntistas do Banco do Brasil.
O Tesouro Nacional, o AB3 e o Banco do Brasil lançaram oficialmente o Tesouro Reserva, novo título do Tesouro Direto voltado para quem deseja começar a investir e formar reserva de emergência. O produto começa a funcionar nesta segunda-feira 11, com operações disponíveis 24 horas por dia nos 7 dias da semana. O novo título vai ter rendimento indexado à taxa Selic e vai poder ser adquirido com aplicação mínima de R$1. Diferente do Tesouro Selic, o Tesouro Reserva não vai ter marcação a mercado, o que evita oscilações no valor do investimento em períodos de instabilidade financeira. Inicialmente, o produto vai ficar disponível para clientes do Banco do Brasil. Segundo o Tesouro Nacional, a proposta é ampliar o acesso da população aos investimentos públicos e incentivar a educação financeira. O título permite aplicações de até R$500 mil por mês, sem limite para resgates. As operações vão ser feitas pelo aplicativo Investimentos BB com transferências via Pix. O Tesouro Reserva seguirá as mesmas regras tributárias dos demais títulos do Tesouro Direto. O imposto de renda vai ser cobrado apenas sobre os rendimentos no momento do resgate. Também poderá haver cobrança de IOF em retiradas realizadas em até 30 dias. Claudimário Carvalho, para a Voz do Brasil.
partir de hoje, brasileiros que viajarem para a China por até 30 dias não vão precisar de visto.
E o mesmo acontece com os chineses que vêm visitar o Brasil. Também não vão precisar de visto por um período de até 30 dias.
Os dois países fizeram um acordo de isenção recíproca de visto que tem validade até o dia 31 de dezembro desse ano.
A medida vale para visitas de turismo, negócios, eventos, atividades artísticas, culturais e desportivas.
O Brasil apresentou o painel de monitoramento de agrotóxicos na vida aquática, ferramenta que integra dados coletados em diferentes bacias hidrográficas do país, identificando contaminação de águas por defensivos agrícolas.
De acordo com os dados, foram realizadas mais de 10 mil análises que apontaram riscos em 1,3% das amostras.
Segundo o ministro do Meio Ambiente e Mudança do Clima, João Paulo Capobianco, o Brasil, como grande produtor de alimentos, deve se alinhar com a sustentabilidade, protegendo o solo, as nascentes e as pessoas que utilizam esses produtos.
Sabemos que no século XXI, competitividade e sustentabilidade não podem mais caminhar separadas. Produzir alimentos exige também proteger a água, a biodiversidade, os territórios e a saúde humana. Esse é o desafio que está diante de nós.
A ministra do Desenvolvimento Agrário e Agricultura Familiar, Fernanda Machiavelli, afirmou que os dados permitem realizar um trabalho de conscientização com produtores para que usem produtos mais modernos e eficazes.
A gente não pode seguir botando em risco a vida e a saúde dos trabalhadores rurais, nem a vida das comunidades que estão em volta, usando substâncias lá da década de 70, que seguem aqui em uso, quando nós já temos alternativas muito mais seguras, com a mesma capacidade de garantir a nossa excelência na produção.
É deixar os espaços urbanos mais verdes e assim fortalecer o enfrentamento à mudança do clima.
E uma das medidas é incentivar os planos municipais de plantio de árvores nas cidades brasileiras.
O governo do Brasil anunciou o edital Arboriza Cidades, que destinará 19 milhões de reais para que os municípios elaborem ou revisem seus planos e realizem ações de arborização urbana. Outra iniciativa apresentada foi o GeoCal, ferramenta que mapeia as ilhas de calor nas cidades e permite identificar e planejar ações para ampliar e qualificar as áreas verdes. Lançado em 2024, o programa Cidades Verdes Resilientes demonstra avanços expressivos na promoção da qualidade ambiental e no fortalecimento da resiliência urbana frente à mudança do clima, alcançando cerca de 1.300 municípios brasileiros, o equivalente a 23% do total. A iniciativa segue as diretrizes previstas no Plano Nacional sobre Mudança do Clima, o Plano Clima. Para acessar o edital Arboriza Cidades, acesse gov.br/MMA. Thaísa Vitória para a Voz do Brasil.
A partir de agora, a atividade circense passa a ser reconhecida como uma manifestação da cultura e da arte popular em todo o território nacional.
Com a nova legislação, o circo passa a contar com um respaldo institucional reforçado como patrimônio cultural brasileiro.
E isso amplia as possibilidades de políticas públicas voltadas à valorização, preservação e fortalecimento do setor.
Dados da Funarte indicam que o Brasil possui cerca de 800 circos de lona em atividade, responsáveis pelo sustento direto de aproximadamente 20 mil profissionais.
E essas foram as notícias do Governo do Brasil.
Uma realização da Secretaria de Comunicação Social da Presidência da República.
Com produção da empresa Brasil de Comunicação.
Fique agora com as notícias do Poder Judiciário e do Congresso Nacional. Uma boa noite.
Boa noite para você e até amanhã.
A Voz do Brasil. Governo Federal.
Você vai ouvir agora notícias do Poder Judiciário.
STF valida lei da Paraíba que permite ao usuário usar cartão físico para identificação em planos de saúde.
TSE vai realizar a confirmação do teste público da urna de 13 a 15 de maio.
STJ publica novo edital de chamamento de juízes para auxílio temporário em sessões de direito público, privado e penal.
Boa noite, eu sou Carlos Eduardo Cunha.
E eu sou Walter Lima.
Supremo Tribunal Federal valida a lei do Estado da Paraíba que obriga planos de saúde a oferecer alternativa de identificação física aos usuários nos casos em que haja necessidade de aplicativo ou token.
A decisão foi tomada pelo plenário do STF em sessão virtual. Marcelo Della Libera.
A lei questionada garante aos beneficiários do plano de saúde a possibilidade de apresentar uma carteira física como forma válida de identificação diante de falhas técnicas ou impossibilidade de acesso à plataforma digital. Em sessão virtual, o plenário do Supremo Tribunal Federal acompanhou o relator da ação, ministro Nunes Marques, e concluiu que a norma estadual não altera o núcleo dos contratos de planos de saúde, mas atua de forma complementar na proteção do consumidor.
TSE vai realizar a confirmação do teste público da urna de 13 a 15 de maio.
Os participantes retornam ao tribunal para validar correções e aprimoramentos nos sistemas eleitorais. Fábio Ruas.
As investigadoras e os investigadores que participaram da 8ª edição do teste da urna no ano passado agora voltam ao TSE para verificar se as contribuições para o aprimoramento dos sistemas eleitorais foram implementadas. As sugestões de melhoria foram apresentadas pelos participantes do teste. A verificação vai ser de 13 a 15 de maio, sempre de 10 horas da manhã às 6 da tarde, na sede do TSE em Brasília.
O STJ publicou novo edital de chamamento público de juízes para preenchimento de 30 vagas para auxílio temporário.
Os colegiados são das primeira, segunda e terceira sessões, especializadas em direito público, privado e penal, respectivamente. Fátima Uchoa.
Estão previstas 10 vagas em cada sessão. O prazo de auxílio ao STJ é de 6 meses, com possibilidade de prorrogação. Os magistrados convocados atuarão de forma remota e sem prejuízo das atividades na jurisdição originária. Podem se candidatar juízes vitalícios de primeira instância, mesmo que atuem como substitutos no segundo grau ou nas turmas recursais do sistema dos juizados especiais. As informações completas sobre requisitos para participação estão no site do STJ. As inscrições estão abertas de hoje até 17 de maio.
A Justiça do Trabalho deu um passo histórico no aumento do acesso de trabalhadores amazônicos a direitos.
Em Manaus, tribunais trabalhistas assinaram acordos de cooperação voltados ao atendimento de populações de difícil acesso. William Nascimento.
A Justiça do Trabalho quer ampliar o atendimento a trabalhadores que vivem em regiões de difícil acesso na Amazônia. Durante encontro realizado em Manaus, representantes dos tribunais trabalhistas do Norte decidiram unir esforços para levar serviços da justiça a comunidades ribeirinhas, indígenas e a cidades afastadas. Os tribunais também assumiram o compromisso de irem até esses locais com mais frequência para aproximar ainda mais a justiça da população amazônica.
Volkswagen é condenada a pagar 15 milhões de reais por fraudes no controle de emissão de gases em veículos.
Sentença atende a pedidos do MPF. Vanessa Pereira.
Segundo as investigações, a montadora embutiu um software que burlava os testes de emissão de poluentes em mais de 17 mil unidades da picape Amarok, fabricadas entre 2011 e 2012. A prática viola não só as resoluções do Conselho Nacional do Meio Ambiente, como a própria Constituição Federal, e causa prejuízos ambientais até hoje, já que muitos dos veículos continuam em circulação. O Ministério Público Federal recorreu da decisão para que o valor da indenização seja de 30 milhões de reais, quantia que corresponde à gravidade dos atos da Volkswagen.
Você acompanha outras notícias do Judiciário em 104,7 FM para o Distrito Federal e entorno.
Ou pelo canal 1.3 da TV aberta em Brasília.
Ouça também pelo TuneIn de qualquer lugar do mundo.
E baixe agora o TV Justiça Mais, disponível na loja de aplicativos do seu celular.
Boa noite.
E até amanhã.
Notícias do Poder Judiciário, uma produção da Rádio Justiça, Supremo Tribunal Federal.
Está no ar o Jornal do Senado.
Eu sou Paula Groba.
Eu sou Ricardo Nakaoka.
E estes são os destaques de hoje do Jornal do Senado, que começa agora.
Plenário vota renovação automática da CNH nesta semana.
Governo veta projeto que equipara estágio à experiência profissional.
Comissão aprova punições a crimes cibernéticos.
Boa noite.
Boa noite.
Golpes virtuais, invasões de sistemas e roubo de dados têm feito cada vez mais vítimas no Brasil. Para tentar frear o avanço dos crimes cibernéticos, a Comissão de Ciência e Tecnologia aprovou um projeto que moderniza o Código Penal e endurece as punições para criminosos digitais.
A proposta detalha novas condutas criminosas e estabelece penas proporcionais à gravidade das invasões. As informações com o repórter Bruno Lourenço.
O projeto aprovado na Comissão de Ciência, Tecnologia, Inovação e Informática atualiza a legislação brasileira em um cenário de crescimento das ameaças digitais. Segundo o relator, senador astronauta Marcos Pontes, do PL de São Paulo, o Brasil só está atrás do México, na América Latina, em número de tentativas de ataques cibernéticos. A proposta cria tipos penais mais específicos e aumenta as punições aplicáveis. Marcos Pontes alertou também que o uso de ferramentas de inteligência artificial pode facilitar o desenvolvimento de mecanismos de invasão ainda mais sofisticados e acessíveis a um número maior de criminosos.
Diante desse contexto, é necessário dotar os órgãos públicos responsáveis pela fiscalização e investigação e pela persecução penal com os instrumentos jurídicos adequados para lidar com esse tipo de crime.
O texto seguiu para a Comissão de Constituição e Justiça.
E após denúncias de crise humanitária, avanço do garimpo ilegal e aumento da violência na terra indígena Yanomami, o Senado instalou uma subcomissão para acompanhar as políticas públicas direcionadas ao grupo indígena.
O colegiado